Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na Epístola aos Hebreus, no capítulo 3. Hebreus 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Bom? Hebreus 3, de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. O livro de Hebreus fala da superioridade de Jesus Cristo, da supremacia de Jesus Cristo, de como Cristo é superior a todas as coisas. Vou tomar uma manhã aqui para conseguir pegar essa segunda. Como Cristo é superior, supremo, como Ele está acima de qualquer outra coisa. E Ele já disse antes que Cristo está acima dos profetas. Ele fala lá no capítulo 1, início. Ele fala que Cristo está acima da lei, que Cristo está acima dos anjos. E agora Ele fala que Cristo é superior ao próprio Moisés. Ele está acima de Moisés. E quando nós lemos esse texto numa lida bem superficial, bem direta, a gente não percebe alguns detalhes. E aqui vai uma dica de interpretação do livro de Hebreus: sempre procure o que é que o autor de Hebreus está falando do Antigo Testamento. Ele sempre faz uma conexão com o Antigo Testamento. No domingo passado nós falamos de como ele fazia uma menção ao Salmo, né? O Salmo 8, e ele falava do Salmo 8 ao mesmo tempo que falava de Cristo e dos anjos. E aqui ele também faz referência ao Antigo Testamento, especialmente a um trecho do livro de Números. Ele faz uma referência ao livro de Números e ele também faz uma referência a 2 Samuel, e a gente já fala sobre isso. Mas especialmente ele fala do livro de Números. Por quê? Porque Moisés, ele não era só o líder que tirou o povo do Egito. Moisés não era apenas um herói para o povo hebreu. Não era só isso. Um herói é alguém que fez um ato heróico e que por isso marcou a história, e geralmente a história de um povo, não é? Alguém que foi lá e fez alguma coisa que ficou como um exemplo e como um ato perene, mas naquele momento. Mas Moisés é mais do que isso para o povo hebreu. Moisés é a própria representação da lei de Deus. A própria ideia de fidelidade, a ideia de obediência, faz referência a Moisés. Não porque ele não pecou, não é isso. A gente até sabe o fim da vida dele, que foi antes de entrar na Terra Prometida, justamente porque ele tinha errado no momento da sua história. Mas ele tem essa figura, tá? Tanto que lá em Atos, quando acontece o Conselho de Jerusalém, Tiago termina o Conselho de Jerusalém dando uma orientação para os cristãos gentios que se convertiam. Falou assim para eles: olha, cuidado com a carne, se abstenha da carne sacrificada aos ídolos, do sangue, da imoralidade sexual. Se cuide dessas coisas, porque Moisés é pregado em todos os sábados na sinagoga. Ele não fala a lei é pregada, nem a lei de Moisés, ele fala Moisés é pregado. A ideia, a associação de Moisés com a lei de Deus era tão íntima que falar de Moisés era falar da lei de Deus. Jesus Cristo fala isso: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim. Não só porque Moisés foi aquele que escreveu a lei de Deus, mas como Moisés sendo crido naquele momento, creriam em Cristo. Então, ao falar que Jesus é superior a Moisés, você pode até pensar, não é algo assim tão grande, para quem já disse que ele é superior aos anjos, para quem já disse que ele é a expressão de Deus mesmo, ser maior que Moisés é grande coisa. Mas é, porque significa que ele é maior do que a própria lei, ele é maior do que esse símbolo da lei que é Moisés mesmo. Mas por que ele faz referência a Números? Porque lá em Números, no capítulo 12, é quando aparece essa expressão de que Moisés é fiel em toda a casa do Senhor. Não é o que ele diz ali? No versículo 2, ele foi fiel àquele que havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. É lá em Números 12, 7, que Deus fala isso a respeito de Moisés. Ele é fiel a mim em toda a minha casa. Então ele está fazendo essa menção. E o que está acontecendo lá em Números 12, para a gente entender do que ele está falando aqui, o autor de Hebreus está falando aqui nesse trecho de Hebreus capítulo 3. Números 12 é a história que marca o levante de Arão e Miriam contra Moisés. Os irmãos de Moisés, Arão, o líder da classe sacerdotal, o pai dos sacerdotes, né? O pai da linhagem sacerdotal, Arão e Miriam falam assim, olha, esse negócio de Moisés aí, ele até casou com um egípcio, que história é essa? Por que que ele tem que ser sempre líder? Por que não nós? Nós também estamos aí na frente do povo, nós também cantamos louvores a Deus, né? Pelo alcance dela. Eu sou Arão, eu sou o líder dos sacerdotes, né? Por que que Moisés tem que ser sempre ele? E aí Deus manda chamar os três. E aí Deus diz o seguinte, ele fala, quando eu falo aos profetas, está lá em Números 12, depois você lê lá assim, olha. Quando eu falo aos profetas, eu falo com visões e com palavras. Mas a Moisés eu apareço face a face. E ele me viu. O que é uma menção da visão que Moisés tem da glória de Deus no Monte Sinai. Não é? Na tenda do encontro também, quando Moisés encontra com Deus. A presença de Deus, que é um tema tão importante em toda a história do Êxodo, né? Nos livros de Êxodo, Levítico e Número, toda aquela história fala sobre a presença de Deus. Tem muitos momentos ali em que a presença de Deus é representada por alguma coisa. Moisés era aquele que, diferente de todo o resto da humanidade, teve a oportunidade de estar na presença de Deus de maneira revelada, desvelada. Entende? Então ele tem esse lugar especial diante dos seus irmãos. E é nesse contexto que Deus fala, ele é fiel em toda a minha casa. Entendeu? E aí você pensa, como é que Hebreus começa? Primeiro versículo de Hebreus, volta lá, Hebreus 1, 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias formas aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Entendeu? Olha só o que o autor de Hebreus está dizendo. Quando questionaram Moisés e quiseram ser maior que Moisés, Deus disse, Moisés me deu. Mas vocês e nós também vimos Deus. Porque Deus, quando falava com os profetas, falava por meio de visões e por meio de palavras. Mas com Moisés ele falava face a face. Mas nós vimos o Filho, aquele que é Deus mesmo, a expressão de Deus. Então, a semelhança de Moisés, nós também vimos Deus. Entende isso? Está entendendo o que ele está dizendo? Você acha que Moisés é importante? Pois bem, ele é. Mas o Filho é ainda maior do que ele. Porque por meio do Filho, Deus mesmo aparece a nós. No capítulo 1, a gente já viu isso, como ele fala que Deus, que o Filho mesmo é Deus. Citando salmos que são referência a Deus mesmo, ele aplica a Jesus Cristo. Mas aqui, ele está falando de como Jesus é maior que Moisés. Jesus é maior que Moisés, porque Jesus está acima dele. E por que Jesus está acima de Moisés? Ele continua dizendo, Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Maravilhoso isso. Foi fiel em toda a casa de Deus. Mas o Filho é maior que Moisés. Como quem constrói a casa é maior do que a própria casa. Ele diz ali, não é? Versículo 3: Jesus foi considerado digno de maior glória que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Olha que interessante o que ele está dizendo aqui. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, porque ele estava na casa de Deus. Aqui tem uma referência, uma relação entre Moisés estar na presença de Deus, Moisés estar na tenda do encontro, Moisés é aquele que orienta a construção do tabernáculo onde Deus se manifesta. Essa ideia da casa de Deus e de Moisés, da presença de Deus no meio do povo. Mas ele diz que Cristo é maior, porque Cristo é que constituiu a casa. E nisso também há a menção do que é dito a respeito da casa de Deus, lá em 2 Samuel. Em 2 Samuel, Davi tem uma ideia. A ideia de construir um templo para Deus. Ele fala, eu moro num palácio maravilhoso, mas a arca do Senhor, que marca a presença de Deus, está lá numa cabana, está num tabernáculo, está numa barraca. Então eu quero tirar de lá a arca do Senhor e fazer para ele um templo, um palácio, uma casa para Deus. E aí, Davi recebe uma mensagem de Deus. E a mensagem de Deus é: quem você acha que é para construir uma casa para mim? Para quem que eu reclamei de que eu estava com falta de casa? Para quem que eu disse que eu sou um sem teto? Eu é que vou construir uma casa para você. Deus fala isso para Davi. Que coisa estranha, né? Como é que você vai construir uma casa para mim? Na verdade, eu que vou construir uma casa para você. Mas o que, que Deus está falando ali? A casa de Davi não era o palácio, porque Davi já tinha uma casa. A casa de Davi, de quem Deus está falando, era a dinastia de Davi. Ali está sendo firmada a aliança de Deus com Davi, uma aliança que já tinha sido estabelecida. E que ali tomou uma nova face. Eu farei a sua dinastia. Eu manterei os descendentes de Davi reinando sobre Jerusalém. Você, seu filho, que era Salomão, o filho de Salomão, que era Roboão, e os filhos todos, que no reino de Judá sempre foram descendentes de Davi, que reinaram sobre Jerusalém. E na volta, quando volta do exílio, depois de ter sido levado do exílio, quando não tinha nem rei, é colocado Zorobabel, que também era descendente de Davi. Mas tudo isso apontando para o próprio Cristo, o reino eterno, também ele descendente de Davi. Mas não é só isso que fala lá em 2 Samuel capítulo 7. O que fala lá também é: você não fará uma casa para mim, eu farei uma casa para você, mas o seu filho fará uma casa para mim. E essa profecia que Deus dá para Davi se aplica de duas maneiras. Uma, o seu filho faz uma casa para mim. Quem? Salomão. Salomão faz uma casa para Deus. Salomão faz o templo de Salomão. Não aquele de São Paulo. Mas não só isso. O seu filho faz uma casa para mim. Ele está falando do próprio Cristo, filho de Davi, que constituiria uma casa para Deus. E é disso que o autor de Hebreus fala. Porque ele termina dizendo, no versículo 5, Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós. Qual é a casa que Deus, que Cristo constituiu para ser a casa de Deus? Nós. Quem o filho de Davi constituiu como casa dele, templo, no qual nós oferecemos sacrifícios espirituais a Deus? Nós somos essa casa. E nesse sentido, o autor de Hebreus está dizendo, você está voltando a Moisés na obediência de dentro da casa, mas o filho que se mostrou a você, como Deus mostrou a Moisés, te fez casa, fez de você casa. Se o filho está acima da casa, você casa, está acima de Moisés. Porque Moisés não teve a honra de ser casa de Deus, ele esteve na casa de Deus, mas você é casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Note, nós não somos as casas de Deus, entendeu? Nós somos a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Então nós, mantendo nosso pensamento em Cristo, que é o que ele fala logo no início, no versículo 1 do capítulo 3, não é? Santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem seus pensamentos em Jesus. Nós fixamos nosso pensamento em Jesus, entendemos que nós somos a casa de Deus. Deus habita em nós. E por que isso é importante? Porque a casa de Deus, Deus é um sinal da presença de Deus no meio do povo. Há um estudioso da Bíblia, houve, na verdade, ele já morreu, um estudioso da Bíblia chamado Roland de Boer, católico, tem uma obra clássica sobre o Antigo Testamento chamado Instituições de Israel do Antigo Testamento. Um livro assim que é uma... Como a gente fala, é um livro de fôlego, uma pesquisa impressionante. E ele diz uma coisa sobre os locais de culto, ele tem um capítulo só sobre locais de culto, ele diz uma coisa interessante sobre locais de culto. Ele fala, o lugar de culto é o sinal da eleição de Deus. Quando o povo olhava para a casa de Deus, ele falava, Deus é nosso Deus, porque ele mora no nosso meio. Quando no meio do deserto o povo acordava, saía da sua cabana, ele olhava e via no centro do acampamento a cabana de Deus, o tabernáculo, ele dizia, Deus é nosso Deus, porque Ele mora no nosso meio. Tem a casa aqui do Benjamim, tem a casa ali do Joseph, tem a casa ali do... E tem a casa de Deus, que é aquela ali. O endereço de Deus é aquele ali. E depois, com o tempo, essa ideia de Davi, Deus precisa de uma casa, também é isso. E essa ideia de Deus ter uma casa no meio do povo está sempre voltando. Quando eles voltam do cativeiro, o profeta Geu fala a partir de Deus, olha, vocês têm casa, né? Vocês voltaram do exílio, construíram as casas de vocês, mas o templo continua sem estar construído. Sempre tem essa ligação entre a casa de Deus e a casa do povo, porque Deus é o Deus que escolhe morar no meio do povo. Deus é o Deus que escolhe morar no meio do povo. O sinal de que Deus é o Deus do povo é que ele mora no meio do povo. A visibilidade da presença de Deus é a visibilidade da casa de Deus. Quando se vê a casa de Deus, se vê que Deus está ali. E a mesma coisa acontece com nós. Assim como Jesus é a casa de Deus, falado lá em João capítulo 1, o Verbo se fez carne e habitou, fez sua habitação entre nós. Jesus é a casa de Deus no meio do povo. João, lá no capítulo 1 do seu Evangelho, ele fala, ninguém jamais viu a Deus, mas Deus unigênito o revelou a nós. Casa de Deus, nós vemos Deus quando olhamos para Cristo. Igual o Hebreus fala aqui, nós olhamos para Cristo e vemos Deus. Mas o mesmo João, lá em 1 João, diz, ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. Nós somos a casa de Deus, em que Deus se faz visível no mundo. Quando aquele que não tem Deus acorda de manhã e olha para o templo de Deus, ele fala, Deus é o Deus desse povo. Não é essa fixemos o nosso pensamento em Cristo, de modo que ao olhar para nós as pessoas digam, Deus está no meio desse povo. Deus está no meio desse povo. Deus está com esse povo. Como a casa de Deus que nós somos. Tem uma história que eu gosto muito, e eu não sei até que ponto ela é verdade, porque eu já ouvi contada em vários livros diferentes, mas nunca cheguei até a fonte original dela. Mas há um escritor, houve um escritor cristão chamado Gilbert Chesterton, escritor inglês. E Chesterton escreveu muitos livros, vários livros de temática teológica ou até um certo polemismo cristão, ele era bem polemista. Né? Escreveu para jornais, foi muito prolífico na sua escrita, escreveu muitas coisas. Mas escreveu também romances, livros, ficção. Um desses livros que escreveu chama O Homem que se chamava Quinta-feira. Tem um motivo pelo qual o nome é esse. Um dia vocês querem ler, não é difícil de achar. O Homem que se chamava Quinta-feira. E aí diz a história que um outro escritor, ainda mais famoso que Chesterton, também do início do século XX, como Chesterton também era, austríaco esse, chamado Franz Kafka, cuja literatura é importantíssima, um dos meus escritores preferidos, inclusive, cuja literatura é importantíssima, só que densa, triste, desesperadora, leu um homem que se chamou Quinta-feira. E conta, não sei da onde essa história, mas conta-se que ao final do livro, Kafka diz, lendo o livro do Chesterton, Kafka diz, esse homem é tão feliz, eu quase posso acreditar que ele encontrou Deus. Esse homem é tão feliz que eu quase posso acreditar que ele encontrou Deus. Essa ideia de que nós representamos, assim como a tenda no Antigo Testamento, o encontro com Deus no mundo. que olhando para nós, vê-se Deus no mundo. Essa teologia está em todo o Novo Testamento e aponta para nós a lei. E sempre no meio dessa história está o papel do amor como esse testemunho. Jesus Cristo fala que saberíamos que nós éramos os discípulos dele se amássemos uns aos outros. Como nós construímos essa casa espiritual, como essa casa espiritual é edificada em nós. O amor que temos uns aos outros, fixando o nosso pensamento de Jesus. Não olhando para a palavra de Deus como quem olha para Moisés, porque nós caímos nesse mesmo erro. Nós não queremos ser a casa de Deus, nós queremos ser fiéis na casa de Deus. Nós queremos ser menores. Como é que a gente faz isso? Olha para a Escritura como uma mera cartilha de certo e errado, como uma mera lei que a gente tem que seguir certinho aqui, e não como sendo aquela que nos fala da própria vida que nós temos em Jesus. Não como sendo aquela na qual nós vemos o próprio Cristo e somos edificados como casa de Deus. Quando transformamos o nosso encontro com Deus em mera religião, nós queremos ser Moisés. Mas quando olhamos a Escritura, vemos Jesus Cristo e somos sempre feitos casa de Deus, nós somos reféns e cheios de Deus mesmo, para que o mundo saiba que Deus continua lutando no meio dos homens. O segredo, então, não é nós olharmos para o nosso relacionamento com Deus como sendo um relacionamento em que nós temos sempre algo para provar para Deus, mas olhar para o nosso relacionamento com Deus como sendo Deus aquele que nos refez, que nos criou de novo, que nos reedificou, e ao nos fazer de novo, revela ao mundo o próprio Filho, e ao revelar ao mundo o próprio Filho, a nossa vida é a vida do Filho. Por que é que nós vivemos em obediência? Isso nós vamos falar na próxima semana, porque ele vai partir daí para falar sobre o perigo de desobedecer, mas aí vai ficar para a próxima semana. Mas por que é que nós vivemos em obediência? Porque essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. Nós antes éramos um outro tipo de construção, um outro tipo de prédio, uma torre de Babel, se você quiser, um templo a um Deus mau. Mas o Senhor nos refez como um templo para Ele mesmo. Sendo assim, a função que nós temos é de que Deus receba eternamente culto em nós. E sempre seja cultuado em nós. E sempre sendo cultuado em nós, no mundo real. Deus continua lidando com os homens. Amém, queridos.